E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, super quarta-feira, dia 20 de março. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, o especialista em super quarta-feira, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Especialista, fala sério, né, cara? No máximo um pitaqueiro sobre a super quarta-feira. Mas realmente acho que é uma quarta-feira especial, tá? Não é nem propaganda para ficar falando que todo Fed é o Fed principal. Esse é o gráfico de pontos numa situação muito peculiar, tá? As reviravoltas que o mundo dá, o nível de inflação que teoricamente pode ter dado um repique, mas você vê mercado de trabalho americano dando sinais de enfraquecimento, tem dado para tudo que é lado. E o Fed de hoje, ele pode emitir um sinal que vai mexer com os ativos financeiros globais de forma importante. O que está se discutindo hoje no Fed? Primeiro, ele em dezembro ele traçou um cenário róseo, ponto, fato, tá? A gente aqui, por quantas vezes vocês ouviram o Motinha falar aquela frase lá em novembro, inflação é coisa do é página virada, inflação é coisa do passado, e o mercado é aquele rally surreal de novembro e dezembro. Fed em dezembro, gráfico de pontos, um cenário bem róseo. Róseo, mesmo com inflação, o CPI rodando a 4,1. Aí o mercado pegou as narrativas do Christian Waller falando que, poxa, o Fed pode, já está se discutindo corte de juros, porque a inflação está desacelerando, a atividade econômica está desacelerando. Se isso é verdade, manter os juros nominais a 5,5 significa que o juro real está subindo, com a economia desacelerando e a inflação desacelerando. Então há espaço para corte de juros. Juntou tudo isso, o mundo embarcou numa tese muito louca, muito otimista, de corte em março, chegou a colocar 200 pontos. Aí vem a inflação de janeiro, vem a inflação de fevereiro, e o mundo tomou um susto, tá? Principalmente na de janeiro. A de fevereiro ela veio pior, mas a de janeiro foi o grande susto. E agora? E o que é mais surpreendente, como o mundo dá voltas, na semana anterior à semana de inflação, a gente teve a semana do mercado de trabalho que veio positivo, o mercado gostou. Ele abriu a semana com o juro do americano 10 anos a 4,05, cortando 70% de chance de corte em junho. E o que é mais? Não é só isso, não, tá? Na quinta-feira, o Jay Powell, no Senado, deu uma amolecida falando que a gente está confiante no processo de convergência da inflação, a gente está confiante na queda da inflação. Sempre que ficava aquele negócio, a gente está confiante, mas eu preciso de mais confiança. Ele me solta uma frase: estamos mais perto do corte de juros. Isso foi na quinta. Sexta-feira, payroll, mercado abriu animado. E veio os dois dados de inflação que fez o mercado mudar de atitude, ficar mais conservador. E a melhor fotografia nisso foi o rally que o dólar globalmente deu, tá? Então, esse Fed de hoje, o que ele vai dizer? O cenário de dezembro foi muito róseo? Ou janeiro e fevereiro é um spike, como foi ano passado? Segue o jogo, estamos confiante, vamos manter o cenário de dezembro e botar uma pimenta a mais, um discurso um pouco mais duro. É um cenário provável. Imagine se ele retira os três cortes, coloca dois. Imagine se ele passa para o mundo e fala: sabe aquela taxa de juros de longo prazo que até 2019 era 2,8, aí com a mini recessão de 2019 caiu para 2,5, juro perfeito, juros de equilíbrio? Lamento informar, mas com esse fiscal americano, esse juro de equilíbrio não é mais 2,5, é 2,7, é 2,8. Se isso é verdade, a régua do juro do mundo inteiro fica mais alta. Tá, então, isso é só para passar para vocês por que esse Fed tem um tom especial. Mas agora vamos passar rapidamente pelo que aconteceu, quais são os posicionamentos técnicos, obviamente, falar sobre o Brasil, falar sobre cupom. Bom, primeiro eu vou começar a mostrar para vocês a primeira notícia ruim do dia: dólar globalmente. Olha o rally que o dólar já está em 104. Já está em 104, subindo mais 0,28. Eu vou fazer aquela mesma analogia que eu falei para vocês de como começou a semana da inflação: 102, 102,70. Já estamos falando 1,36 desde a segunda-feira da semana passada, depois que veio as inflações. Esse, não dá para falar que esse, essa, será que é uma nova realidade? Olha essa notícia aqui, ó. Opa, desculpa. Aposta contra o dólar, aquela tese que o Motinha fica sonhando que o dólar globalmente vai para baixo de 100, porque aí ajuda o real ir para 4,80. Será que foi, acabou essa tese, essa narrativa? Senhores, data dependente, tá? Não estou querendo puxar sardinha para nada, mas só para falar o seguinte: quem manda no real, no peso mexicano e tudo é esse senhor aqui, no euro, é esse senhor. Será que essa história de ficar falando que, poxa, com fundamento americano, dólar uma hora tem que se enfraquecer, dólar no mundo inteiro, não para de imprimir, déficit público de 8% ao ano, emite mais dólar para pagar as contas, excesso de dólar, uma hora o dólar vai refletir o fundamento americano? É uma tese que faz sentido. No curto prazo, essa tese está por tá no banco de reservas. Por quê? O Fed, as pessoas estão discutindo se ele vai endurecer. O resto do mundo está enfraquecendo. Vocês viram o Banco Central japonês? Havia um grande temor. Ah, será que o Banco Central vai começar a apertar a liquidez, etc. O cara começou a apertar a liquidez, tipo assim, senhores, eu vou tirar de menos 0,10 para mais 0,10. Não vou mais controlar a curva de juros, mas vou ficar extremamente atento. Vou manter política monetária acomodatícia. E o reflexo disso está aqui na moeda japonesa, 151,70. Botar em 3 dias para vocês pegarem a decisão do Banco Central japonês, 2,64. Olha aqui. Opa, então calma. Um Banco Central relevante que podia estar sugando dólar do mundo, podia falar: opa, vem para o Japão, que agora eu vou começar a apertar a liquidez. Quando eu falo vem para o Japão, o dinheiro que saiu do Japão volta para o Japão. Ou o dinheiro que as pessoas se endividaram no Japão volta para o Japão, que era a tese. Quantas pessoas falavam em ien a 145? Pô, o ien está se perdendo 15% no ano, em um ano, tá? Então, aqui, opa, um Banco Central relevante, sinal dovish. Banco Central Europeu, vocês viram, quando saiu o gráfico, não gráfico de ponto, nas projeções do Banco Central Europeu 2 semanas atrás, ele falou que a inflação de 2025 já é 2,5%, desculpa, já é 2%. Se já é 2%, meu serviço acabou. E várias pessoas do Banco Central começaram a sinalizar corte em junho, inclusive a Lagarde. E a Lagarde hoje já começou a tentar suavizar o discurso e falar o seguinte: eu devo cortar em junho, mas não necessariamente vai ser uma sequência de corte. Eu posso cortar junho, paro para olhar. Dá para cortar de novo? Corto de novo. Não dá para cortar, não. Então, o Banco Central Europeu tentando suavizar, mas são bancos centrais que estão indo numa direção. E o Fed, a princípio, ele pode se isolar numa posição mais conservadora. Isso aqui significa dólar forte, que significa dificuldade para os ativos de risco. Eu não consigo. A minha maior dificuldade é me emendar esse macro com S&P 5200. Essa é a minha maior dificuldade. E eu realmente confesso para vocês, eu não tenho cérebro exponencial. Eu vejo o SP500 super concentrado, isso traz mais riscos, mas eu não vou ficar falando uma coisa que eu não consigo ter um cenário claro. Então, esse para mim é um drive que a gente tem que prestar atenção. Esse senhor realmente vai ser o vencedor dessa história? A gente vai ver de novo. E olha como esse senhor é um senhor que gosta de falar: tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Em julho do ano passado, senhor, abaixo de 100. Aqui foi o real 4,70. Olha que coincidência. Olha que co... Senhores, o real, é óbvio que os motivos internos têm seu peso. É óbvio que quando teve a questão da Petrobras, o real perdeu, o dólar subiu 1% na sexta-feira. 1% por causa do Petrobras, por causa Lula, ou intervencionista, segundo uma narrativa que as pessoas têm, ou segundo alguns analistas no mercado. Aqui, ó. Aí vai até 108. Calma, não é bem assim. Em novembro, ali na virada do ano, que era, não é mais festa, não é rally de final de ano, é rave, até o carnaval é festa, abaixo de 100. E tá logo agora, vai para onde? Vai para os 105 que bateu no mês de fevereiro? Vai para onde? Tá? Então, essa é uma grande dúvida. Bom, o que que saiu já hoje? Que, na minha opinião, dá força para esse senhor aqui, ó. Saiu inflação no Reino Unido. Quinta-feira tem decisão do Banco Central Europeu. A inflação do Reino Unido é a mais alta entre os países desenvolvidos. O mercado de trabalho vem desacelerando. A gente teve o dado de salário do mercado do Reino Unido desacelerando. Ontem também da Europa desacelerando. E saiu os números de inflação e veio legal, veio bom o número da inflação no Reino Unido. Simplesmente, o índice ao consumidor caiu de 4 para 3,4. A média do mercado esperava 3,5. E o core também veio para baixo do esperado. Tá? O core saiu de 5,1, era esperado 4,6 e veio 4,5. Mas, em compensação, a dor de cabeça do mundo inteiro, essa tal de inflação de serviços, que ela é muito influenciada por política fiscal, que é dinheiro no bolso das pessoas, ela caiu de 6,5 para 6,1 e o esperado era 6. Tá? Mas quando eu vejo esse movimento da inflação, eu acho que isso aqui corrobora. Olha isso aqui. Ó. Olha, ó, Reino Unido bateu 12%. É um processo de desinflação. Óbvio que é um processo de desinflação, não na velocidade que o mundo quer. A grande dúvida que pode fazer o Fed subir a guarda, será que a inflação parou e vai estacionar no 3 agora? Que esse é o medo. O medo do Fed, o medo dos investidores, é a inflação parar com esse movimento aqui nos Estados Unidos e parar no 3%. Só para vocês terem noção, tá? Só para dizer a inflação dos países. Reino Unido, 3,4%, França, 3,10%, Alemanha, 2,7%, Estados Unidos, 3%. Então, teoricamente, o processo de desinflação está chegando. Será que essa última milha realmente é difícil pra caramba e o Fed tá com medo disso e vai tirar um corte de 24? Vai mexer no juro de longo prazo? Esse é o grande problema. Será que ele vai tirar corte da projeção? O cenário róseo de dezembro, ele vai mudar a cor do cenário por causa da inflação de janeiro e fevereiro? Olha o que aconteceu com o ano passado, janeiro e fevereiro, pum, para cima, acabou o ano maravilhoso. Então, são essas dúvidas com o mercado, é por isso que não matem o Motinha, sou apenas um mensageiro, que as coisas mudam toda hora e pode mudar para o bem e para o mal hoje. Imagine se o Fed for na diversão inversa. Senhores, não me assustei com a inflação de janeiro e fevereiro, não. Segue o jogo, o processo de desinflação continua. Não na velocidade que eu queria, isso me requer um pouco mais de parcimônia, mas mantém os 3 cortes de 24 e não mudei meu juro longo. Aí o mercado que já, esse dólar que já foi para 104, quem sabe volta para os 102,70 que estava na segunda-feira passada. Então, até aqui, o que, que eu passei para vocês? Que bancos centrais globais, Japão, que começou a apertar as condições financeiras de uma forma, assim, senhores, não se preocupem comigo. Eu vou devagarzinho. Eu não quero causar marola.
No modo Martinho da Vila?
Devagar. teve o Banco Central da Austrália também, que falou, parei no 4,5, 4,35. A moeda australiana não dependeu 0,40. Tá? Então, dois bancos centrais importantes. Banco Central Europeu, eu vou cortar em junho. A Lagarde hoje, eu vou cortar em junho, não significa que vai ser uma sequência de corte. Isso fortalece. E complementando ao cenário de hoje, ainda veio uma inflação do Reino Unido positiva. Mas só para passar em termos de inflação, eu vou passar para vocês como é que está a diferença como o mercado enxerga, como é que vai ser os cortes nas principais economias. Zona do euro, 77% de chance em junho. 77%. Tá? Total de ciclo em 2024, quase 90 pontos, lembrando que a taxa lá é 4%. Aí a gente vai para o Reino Unido, que é o que tem a inflação mais alta. A inflação veio boa hoje, isso aqui é agosto, tá? Reino Unido só corta os juros em agosto, 60. Bem que junho deu uma andadinha, tá? Só para mostrar para vocês, 41,59. Vamos ver quanto é que era antes do CPI, quanto é que era ontem. 41,60. Vamos ver quanto é que era ontem. 34,56. Tá? Então a inflação do Reino Unido trouxe um pouco mais de opa, o nosso Banco Central pode começar a aliviar, que bate no dólar. Bate no dólar, é dólar para cima, e o real chora quando o dólar vai para cima. Todas as moedas do mundo choram, o mundo chora. Dólar para cima significa que você está mais pobre. Eu estou mais pobre. O Boni não tem problema com isso. Mas é o mundo mais pobre. Bom, Isso aqui, na China não teve nenhuma grande notícia, Japão é feriado no Japão, tá? Juros de 10 anos voltou ali para 4,28. Olha como, aqui eu botei, tá? Na segunda-feira, pós mercado de trabalho, e na quinta-feira, o Powell falando no Senado, o corte de juros está mais próximo. Olha a frase que o cara me fala na véspera da semana da inflação. Olha como é louco, Vilegas, como que o mercado diminui sem Japão. Aqui, ó, olha a movimentação do 10 anos de mercado asiático. Diminuiu bastante, tá? Então, o juro americano, 4,28, não deve acontecer muita coisa até o Fed, senhores. Acho que quem achava que o Fed ia amolecer, ia confirmar difícil, tá? Mas ir na direção do cenário rosa de dezembro, já se movimentou. Quem acredita que o Fed vai jogar, fala assim, cara, eu não posso amolecer nada, estou morrendo de medo dessa inflação se estacionar no 3, estou morrendo de medo, e vou apertar, vou tirar um corte. Também, na minha opinião, já se posicionou. Minério, tá? Minério lá, 105,30. Tem uma pessoa feliz hoje no Brasil, Vilegas? Jean-Paul Prats.
Achei que esse era Raquel Boni. Também.
Jean-Paul Prats. Bem que ele já teve mais feliz, que o do petróleo estava caindo 1,5, está caindo 0,68. Brincadeiras à parte, vocês sabem que a gasolina está com a defasagem ali perto de 18%. E é aquilo, se o petróleo for para cima, todo santo dia vão estar questionando. E aí, Petrobras? E aí, Prates? O que você vai fazer? 70% de refino só que a gente refina. E os outros 30%? Como é que vai importar isso aí? Quem vai bancar esse prejuízo? É todo dia. E é normal, e tem que ser. Não estou dizendo que o mercado que é maluco. Não, tem que ser. Então, petróleo para cima é dor de cabeça para o Prates. Porque a gasolina e o diesel estão defasados. Petróleo para baixo, ufa! Ainda bem que eu não caí na tentação e aumentei. Então, se tem alguém que fica feliz hoje no Brasil se o petróleo cai, na minha opinião, o senhor Jean-Paul Prats. Independente, não vamos discutir, mas cai a nossa arrecadação, Matinha. Pô, petróleo é 75, é lote de dinheiro, tá? Eu sempre falei para vocês, o que eu acho que seria ruim para o mundo é petróleo 90, é inflacionário, tá? O mundo está discutindo, será que estaciona a inflação? Então, poxa, o que eu quero passar para vocês, se tem alguém feliz hoje no Brasil, pode ser Jean-Paul Prats. Inflação do Reino Unido, bolsas globais, tá? De lado, praticamente, Europa 0,01, chegou a estar caindo 0,40, Londres 0,13, França caindo 0,48, tem a ver com LV, as marcas de luxo, tá? A Gucci ontem, senhor, soltou que eu estou preocupado com a China, minhas vendas na China não estão com tração. Sabe quanto a Gucci caiu ontem, Vilegas?
Não vi.
15% Caramba. Foi a queda da Gucci. 15% despencou. 15%, isso é China, por causa de China. Então, a bolsa francesa tem o peso grande de artigos de luxo, está caindo 0,48. Aí a gente vai para os futuros. Olha isso aqui, SP 500, 5.178, conhecido como máxima histórica, num cenário que o mercado discute se o Fed vai mudar juro neutro, vai tirar um corte, é como o seguinte, estou nem aí. Eu tenho dificuldade, então vou até tentar dar um pulo a mais. E no futuro, 0 a 0. Não, 0 a 0. Nasdaq subindo mais 0,29. Tá? Então, realmente, o mundo de ações está no mundo vivendo um mundo à parte, uma euforia. E, já que a gente está falando, com posições técnicas que eu posso falar, no mínimo, desafiadoras. Tá? Aqui a gente já mostrou ontem, tá? Mas só para lembrar, posições de ações dos investidores, segundo o Bank of America, maior nível desde novembro de 21. Você vai para aquilo da bolha ou não é bolha, 45 diz não, 40 diz sim, isso da inteligência artificial. E 15, eu acho que são mais sábios, não tem noção. Esse aqui é o risco que o Fed, que o mundo está com medo. Qual é o maior risco para os investidores, para os clientes do Bank of America? A inflação. Olha aqui a paulada que deu. Saiu de 25 para 32. É a inflação não cair, parar, estacionar. Esse é o risco dos investidores. Que isso significa uma queda de juros menor do que o mercado imaginava. O mercado sem nenhuma proteção, put call ratio perto das mínimas. Tá? Então, só dizendo para vocês, bolsas globais, bom, é, o global também, a Alemanha está na máxima histórica, Japão na máxima histórica, vai, tira Brasil, vai escolhendo aí, você vai achar, tem mais bolsa na máxima histórica do que menos que bolsa não na máxima histórica, e sem proteção nenhuma. Agora, eu só queria tentar fazer, já que a inflação, a gente falou um pouco, poxa, será que está sendo 3? Vamos olhar o outro lado da moeda. Por que a maioria das pessoas acredita ainda que o Fed vai deixar os cortes de 3, o 3 cortes de 2024? Olha esses dados, Villegas, de salário, tá? É fato, a gente vem mostrando aqui. Ó, o mercado de trabalho é um dos vetores de economia mais importantes para tentar prover os próximos movimentos de política monetária dos Estados Unidos. E o que vemos, em conjunto de indicadores, é um claro movimento, mesmo que gradual, de arrefecimento dos indicadores de emprego. Olha aqui, Jobs, confiança das pequenas e médias empresas, tudo apontando para baixo. Tudo apontar. Tá, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui eu achei super legal, que aqui, essa linha azul, é o crescimento do salário, quanto é que é o aumento salarial que as pessoas estão pedindo para os baixos salários. Todo mundo sabe que a paulada nos salários, todo mundo lembra da história que McDonald's pagava, não tô chutando, peço desculpas, tá, se eu errei muito, por moto, acho que o McDonald's pagava 10 dólares a hora, teve que pagar 16, oferecer iPhone. O serviço de baixa qualidade, desculpa, não é a palavra correta, é o serviço de baixos salários, baixas, não sei qual é a palavra correta para não ser pejorativo, é serviços, que deu essa paulada, e olha como já voltou, está se igualando a taxa do crescimento salarial das pessoas que ganham bem. E o que que isso aqui, o que que me vem à cabeça quando eu vejo isso? Pô, agora faz sentido a taxa de pessoas que pedem demissão nos Estados Unidos ter caído para 2,1, que é menor desde 2020. Poxa, se isso aqui está caindo, significa realmente que minha barganha salarial está diminuindo, então deixa eu ficar onde eu estou. Então isso aqui, na minha opinião, conversa com aquela taxa de pedido de demissão. Então só para falar para vocês, olha, quer olhar o copo meio cheio ou quer olhar o copo meio vazio? Aqui... Eu posso defender uma tese que o Fed vai continuar com o cenário não tão rosa quanto dezembro, mas ainda é o meu plano central, 3 cortes. Ou posso olhar para a inflação e falar, pô, estou morrendo de medo de parar no 3 e morrendo de medo não faço nada e vou ser conservador. Então tem tiro bomba para tudo que é lado e é difícil a gente se posicionar. Não, é difícil. E uma coisa que eu morro de dificuldade, está falando até para o Villegas, você não sabe como é difícil para mim. Eu gosto de chegar aqui um cenário claro, sabe? Eu posso estar muito errado. Ó, a minha tese é essa, eu acho isso. Aí, um mês depois, comprova-se que minha tese estava totalmente errada. Mas eu cheguei feliz, convicto, que eu tinha uma tese. E vocês escutaram falar, moto, eu não concordo nem um pouco com a tua tese, eu não estou aqui para convencer ninguém. Mas eu me sinto muito mais confiante, muito mais motivado chegar com um cenário claro. Há muito tempo não tem cenário claro de nenhum. Você não imagina como é ruim vir para frente das câmeras no resumo da manhã, por exemplo, que não tem apoio do Villegas, e falar, cara, o que eu vou falar para vocês? O que eu vou falar? Eu não acho A, não acho B, eu vou jogar os cenários em aberto. Tá? Então, para variar, eu falei demais. Villegas, eu vou te passar e depois eu falo sobre Brasil, cupom e desculpa, Villegas.
Imagina, Motinha, hoje é o seu dia, né, Motinha? Super quarta-feira. Hoje tem live com o professor José Márcio Largo.
Tem.
Denise.
Tem.
Pós-cupom, é isso aí. Pessoal, antes de passar então a primeira parte para vocês, queria pedir para vocês responderem aí a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte, tá? Dia de decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, qual a sua expectativa aí para o início de corte das taxas de juros por lá? Vai ser em junho, julho, setembro ou novembro? Me esqueci da SPX, o Xavier ainda acha que vai ser em março? Não tem como, né? Ele mudou?
Nenhum ser humano mais.
Não tem como, né? Impossível.
Isso importa. Ou pode achar e vai ganhar muito dinheiro, porque está menos de 2% a chance de...
Exatamente.
Vai botar 2 dólares para levar 98.
Exato. Bem, pessoal, então, qual a sua expectativa para esse primeiro corte das taxas de juros nos Estados Unidos? Lembrando, pessoal, pois obviamente que o Motinha vai comentar mais... Mas as decisões eu acho que já estão no preço, que é manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos entre 5,25% a 5,5%, e aqui no Brasil um corte de 0,5%, você sai de 11,25% para 10,75%. O que pode fazer preço no mercado, o que vai fazer, faria preço no mercado, seriam as interpretações que os investidores poderiam ter em relação aos Estados Unidos, principalmente pautada aí no gráfico de pontos, que é o famoso dot plot, e aqui no Brasil sobre a comunicação do Copom. Ele vai ser mais cauteloso? Faz sentido, né? Afinal, a gente está tendo pressão de juros lá fora, a gente está com esses índices de inflação aqui no Brasil que não vieram tão bons aí os dois primeiros do ano. Então faz sentido o BC ser mais cauteloso. Então, se lá fora, hoje os juros estão entre 5,5 a 5,25, vai permanecer, e o que está precificado na curva é que até o final do ano a gente vai ter um corte de 0,75 ponto percentual, qualquer cenário que mude a interpretação do mercado, que fuja disso, vai trazer um impacto para os ativos de risco. Mais juros é ruim para as bolsas, menos juros é positivo para as bolsas, tá bom? Então lá fora é esse cenário, aqui no Brasil, hoje está precificado aí que a Selic terminal, ou seja, como ela termina o ano de 2024, vai ser ali em 9,75. Lembrando que no final do ano passado, depois da pivotagem do Fed, esse número chegou a ser abaixo de 9%. Então é basicamente isso, pessoal. Então a gente vai precisar dessa decisão então do FONC, desse Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e muito provavelmente, pessoal, a maneira como que for o discurso lá, isso vai ter o seu reflexo na decisão do Copom, como o Motinha disse na segunda-feira, sorte do Campos Neto, que ele vai ter esse balizador aí, esse, entre aspas, retrovisor, que vai ser a decisão do Fed, para ele pautar o comunicado da sua decisão, já que aqui é esperado que a taxa de juros caia 0,5%. Beleza? Então, quando que você espera que vai ter esse primeiro corte dos juros nos Estados Unidos? Em junho, em julho, em setembro ou novembro? Conta pra gente aí a sua opinião. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Já temos mais de 500 votos, mas quando a gente olha para o número de likes, 446. Então, pessoal, se vocês puderem nos ajudar, nossa meta é de 800 likes. Então, se você puder contribuir, a gente agradece. Beleza? Bom, pessoal, falando agora um pouco mais da minha parte, que eu sinto mais, digamos, tranquilidade, confiança para comentar com vocês, queria mostrar aqui a agenda da temporada de balanços. Hoje e amanhã a gente vai ter uma agenda aí de relevância. Para hoje, depois do fechamento do mercado, Equatorial, Alus, Vivara, Cogna, DASA, Localweb, que agora é LWSA, Santos Brasil, Tupi, Hidrovias do Brasil, Unifique, e Brisanet, Positivo e a CSU, elas vão divulgar os seus números referentes ao quarto trimestre de 2023. Amanhã é o dia de Sabesp, CPFE Energia, CEMIG, Wilson Son, Qualicorp, Wisseguros, Eucatex, Ivan, Alied, Espaço Laser, Gafisa e Tecnisa. Caraca, e na sexta-feira... Pois não, Motinha?
Não, cheio, né?
Cara? Bastante empresa. E na sexta-feira, Metal Frio e Lupatec, mas obviamente que as principais empresas dessa semana divulgando entre hoje e amanhã, ou seja, agenda microeconômica de relevância também aqui no Brasil. Das empresas que divulgaram ontem, pessoal, e que nós temos cobertura, queria começar aqui com JSL, que nós temos uma recomendação de compra, preço-alvo em R$20, potencial aqui de quase 60%, confirmando aí as nossas expectativas, pessoal, teve um bom resultado, tá? A empresa está crescendo e principalmente gerando caixa, tá? Os números vieram em linha com as nossas expectativas, porém com as margens, ou seja, com resultados que mostraram uma eficiência operacional melhor do que as nossas expectativas, tá? E inclusive também do mercado. O lucro melhor do que o esperado por conta aí da linha de impostos, mas aquilo, sem esses efeitos, o lucro líquido ajustado teria sido 34% maior que os nossos números. Da parte positiva, a gente destaca aí a parte de serviços, que teve um crescimento sequencial. E no caso, do lado negativo, a parte de ativos pesados, tá? Que trouxe aí margens pior do que as expectativas. E como a gente tem observado essa melhora aí gradual do JSL, uma expansão sequencial do ROIC. O ROIC, para quem não conhece, é a taxa de retorno sobre os investimentos que a própria empresa faz nela mesma, ou seja, eu tenho ali o lucro, né? Eu vou distribuir para o meu acionista para ele fazer investimentos, ou eu vou reter esse lucro para fazer os meus investimentos para lá na frente entregar mais resultado para ele. Então isso aqui é super positivo. Quem é campeão disso aqui é a VEG. A VEG é uma máquina de fazer ROIC. Enfim, pessoal, então como uma empresa sai com um múltiplo descontado, negociando hoje a 4,7 vezes EV/EBITDA projetado para esse ano, temos aí nossa recomendação de compra, em que a gente elevou o nosso preço-alvo de 12 para 20 reais. A gente também teve o resultado da Vamos, pessoal, que a gente tem recomendação de compra, não tanto pelo momento, tá? Mas por conta aí do preço bastante atrativo. O resultado vem em linha com as expectativas e ainda a gente vislumbra resultados melhores, que é o que a empresa aí vem buscando aos poucos, tá? Ela que encerrou, então, o último trimestre do ano passado com resultados em linha com a projeção do mercado e nossas expectativas, mas ainda assim é um resultado ruim, tá, pessoal? Que ainda mostra uma certa desaceleração. Da parte positiva, o segmento de locação de veículos acabou sendo aí como grande destaque. Taxa de utilização de locação teve um aumento sequencial em que a proporção da frota, locada atingiu aí 91,2%. Do lado negativo, na parte de segmento de concessionárias, acabou encontrando aí dificuldades significativas com uma queda acentuada da parte de receita líquida e EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa negativo, tá? E aquilo, a gente tem uma recomendação de compra, não pelo momento da empresa, mas na nossa opinião, o preço é o que está fazendo a diferença. Pessoal, antes de voltar aqui para o Mota, alguns gráficos interessantes que eu queria passar para vocês. O primeiro deles é o gráfico do DXY, que o Motinha já comentou antes, mas é isso aqui que nós temos, tá? O DXY tendo um forte movimento de valorização no mês de março, passando aqui para cima das três médias, eu estou no gráfico diário, tá? Das médias de 50, 100 e 200 períodos, ou seja, migrando aí para uma tendência positiva de curto e médio prazo. Então, essa tendência deve ser confirmada, deve não, né? Pode ser confirmada, a depender aí da decisão hoje lá do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Apesar de hoje nós termos uma queda da taxa de juros por lá de 10 anos, né? Vejam que a gente também tem aqui uma quase formação de pivô de alta, taxa de juros de 10 anos sendo negociada acima, né, das três médias 50, 100 e 200 períodos, o que não acontece ainda para a taxa de juros de 2 anos, que é a taxa que a gente deve utilizar para tentar ver como que o mercado está enxergando decisão de política monetária. Tá? Então, por enquanto, apesar do 10 anos, que eu vejo que pode ser uma mescla entre decisões monetárias e decisões fiscais, a taxa de curto prazo, né, de 2 anos, testando aqui a região de resistência da média móvel de 200 períodos. Sobre as commodities, minério de ferro tem um dia de queda hoje, mesmo assim, pessoal, tendência de baixa, tá, no curto prazo. A única questão aqui é a assimetria, tá? Vejam que o IFR 14 entrou numa região de sobrevenda e saiu. Isso, tecnicamente falando, pode ser um sinal de reversão. Vamos aguardar por enquanto, preços ainda não mostram isso pra gente. E o petróleo, pessoal, que tá ali quietinho, mas segue aí, ó, tendência de alta no curto prazo, acima das três médias, 50, 100 e 200 períodos. Bolsas norte-americanas, pessoal, por enquanto aí nas máximas históricas, mas praticamente lateralizada aí no mês de março. E por fim, o último gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês é o do Ibovespa, pessoal. Ibovespa que está, digamos assim, ó, testando mais uma vez essa região de suporte muito forte que fica no patamar dos 126 mil pontos. Assim, pessoal, qual que é a conclusão que nós temos? Se o Ibovespa perder esse patamar, o buraco é mais embaixo, tá? Próximo suporte apenas nos 122 mil pontos. Permanecendo acima dessa região, pessoal, mostra que apesar das dificuldades que nós temos no cenário, apesar da gente ainda conviver com esse fluxo de saída de investidor estrangeiro, local está comprando bolsa aí neste patamar, tá? Está se mostrando aí num patamar de grande resiliência. Vamos ver até quando esse patamar vai durar. Tem aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Motinha, volto para você.
Bom, super obrigado. Só passando aqui, tá? O real hoje está até um pouco melhor que o resto, tá? Olha o Chile perdendo 0,79. Lembrando, o Chile e o cobre conversam intimamente, tá? O cobre que bateu mais quase 411, máxima de um ano, voltou para 402. E fora também o dólar mais forte que bate em todas as moedas, senhores. Infelizmente, dólar forte é você pobre, eu pobre. É todo mundo pobre, menos o Boni. Chile perdendo 0,78, México perdendo 0,13, África do Sul subindo ponto 12 e o Real ali subindo ponto 11. Agora, em relação ao nosso cupom, tá? O que a gente pode falar? O nosso cupom, desde agosto do ano passado, ele tomou, porque tinha muita gordura, o Banco Central Brasileiro foi eleito o melhor Banco Central do mundo 3 anos seguidos. Acabou de sair uma pesquisa da Genial Quest e, tipo assim, com aprovação, índice de aprovação do Roberto Campos Neto, assim, surreal. O que o nosso Banco Central fez? Por que tinha muita gordura? Ele guiava o mercado. Então, deixa eu dar um guia para vocês. Eu vou cortar 50 e nas próximas duas são 50. Aí cortava 50, nas próximas duas são 50. Tá chegando. Vale a pena hoje ele cortar 50, como já foi combinado, e contratar mais duas de 50, ou seja, chegar em junho, os juros a 9,75? Vale a pena o nosso BC tomar esse risco? Ou, galera, eu fui corajoso, hein? Agora chegou a hora de eu baixar a bola, tomar menos risco, só vou entregar os 50 na próxima reunião, ou seja, trocar o plural nas próximas de mesma magnitude para o singular. Eu tenho essa tese há 3 semanas que eu falo isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho, se você olhar os dados brasileiros, olha, por exemplo, eu acho legal porque cada um cria uma narrativa, né? Cada um cria uma narrativa. Por exemplo, o UOL da economia prévia do PIB Brasil cresce 0,6 e supera as expectativas. Revista Oeste, prévia do PIB, a economia perde ritmo em janeiro. A economia não perdeu o ritmo. Olha aqui, olha os gráficos. Não perdeu o ritmo. Eu tive uma conversa com o Bersi, que é sempre com a gente aqui no Zap. Ele mostrou algumas coisas. Quando eu estou falando que a economia brasileira não está perdendo o ritmo, que pode crescer 2% esse ano, não é que eu estou dizendo que o mundo está maravilhoso, não. Pode ser voo de galinha, pode ser voo de galinha. Só estou falando o que as pessoas esperavam. Tá? Alguém esperava as vendas no varejo que a gente teve semana passada? Foi acima de qualquer expectativa. Alguém esperava o número de serviços que saiu na semana passada? Foi acima de qualquer expectativa. Alguém esperava 180 mil vagas de carteira assinada? Não é IBGE, não vem com papinho de IBGE, não. Carteira assinada. É computador. Alguém esperava? Não, ou era 80 mil e o mais otimista falava 100 mil. Eu não vou entrar no mérito da qualidade do crescimento. Não estou aqui, só estou dizendo com as informações que o BC tem. Isso aqui. Aí você vai para outras informações que o BC tem. O nosso BC sempre foi sensível ao preço do petróleo. Quanto é que estava o petróleo na última reunião? Quanto é que está agora lá? 87 alto, subiu mais de 10% no ano. Ó, mercado tem intervenção. Ah, não. De novo essa historinha, não.
Hoje não.
Tivemos uma inflação de highlight pior. A gente teve um serviço ali, é difícil. O serviço do Brasil está rodando a 5. Exterior, bem mais complexo. Corremos o risco de não ter 3 cortes, como a gente acabou de falar. Atividade ganha tração aqui, como a gente mostrou no gráfico aqui. E detalhe, e o dólar está 5,050, entre 5,05. Quanto é que está o dólar na última reunião? 4,90? Você pega todos os fatores, está tudo menos claro. Se você olhar todos os dados, fala para o BC, BC, o jogo está mais difícil. Aí o que o BC fala? Não, estou tranquilo, porque a 9,75, o meu final de ciclo é 9,975, ali eu vou de 25, 25, 25 e chego no 9. Então eu vou continuar dando guidance para o mercado, que é 2,50 em junho, nossos juros no Brasil vai estar 9,75. Ou BC, minha opinião não é de hoje. Galera, já fomos longe demais, vamos garantir o 10,25 lá em maio. Se em junho a gente consegue dar mais 50 para ir para 9,75, é o que eu quero, é o que o Brasil quer, é o que o mundo quer. Se eu tiver que reduzir para 25, eu reduzo. Eu vou estar livre em junho. Mas 10,25, com uma inflação no Brasil esperada de quê? De 3,7, 3,8? O foco é 3,8. Quer ser pessimista? Bota 4. Bota 4,5. Tá? Então vou de 4,5 para 10,25, senhores. Estão falando de 6,5 de juro real. Então, chegar no 10,25, ou seja, ainda está acima de 2 dígitos, eu acho que o nosso Banco Central pode ter a coragem de falar, ó, só na próxima, hein? E depois a gente vê. Então, só para mostrar um pouco como é que é o Brasil. Ah, Mota, e bolsa nisso? Bom, como o Villegas mostrou, não sei se tinha mostrado dado de hoje, eu estava olhando outra coisa
hoje
aqui.
Hoje não,
a gente teve uma saída de 332 milhões no pregão de segunda-feira. Lembrando que no pregão de sexta-feira, vencimento de opções, entrou quase 3 bi, tá? Outra coisa importante que eu vou tentar ser rápido aqui e mostrar e deixar claro para vocês que o saque que a gente está tendo nas bolsas brasileiras não é uma exclusividade do Brasil. Tá? Não é uma exclusividade do Brasil. Veio de todas as economias. Veio de todas. Ó, aqui, ó. Essa menina é muito boa, tá? Gestora. Ó, gringos resgataram emergentes de forma geral na semana passada, Brasil, Coreia do Sul e Tailândia. Brasil também é uma das. O Brasil é um dos principais destaques negativos na últimas quatro semanas. É fato, mas o movimento de saque de emergente não é o Brasil que é o isolado, só sai dinheiro do Brasil. Não, saiu de todos. Saiu mais do Brasil? Sim, também é o maior. Tá? É o mais líquido. O que teve mais, eu não sou especialista para saber se teve tanto ruído nos outros emergentes. Poxa, eu fico chocado. Sabia que a África do Sul tem problema de energia elétrica? Apagão.
Sério? Caramba.
De emergente não é fácil, a vida de emergente não é fácil. Mas realmente o Brasil foi o maior saque de dinheiro. Só que quero passar para vocês, não é só toda a classe de emergente. Vilegas. Tô te devolvendo.
Obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa enchete.
Que like, pelo amor de Deus.
Isso aí, corre lá para responder a nossa enchete. Dia de decisão aí do FONC, qual a sua expectativa para o primeiro corte da taxa de juros nos Estados Unidos? Vai ser junho, julho, setembro ou novembro. Daqui a pouquinho eu trago aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. E como lembrado aí pelo Motinha também, deixe o seu gostei, tá? Neste momento, quase 600 likes. Tá quase lá. A nossa meta é de 800, mas a fase está tão ruim que 700 a gente está aceitando. Mas aquilo, né? Se chegar nos 700, a gente, entre aspas, né, dobra a meta para 800. Então, temos mais de 1.100 pessoas aqui conosco. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Boni, por ter compartilhado a minha tela. Pessoal, notícias aqui, destaque do Genial Bom Dia. Primeira delas que eu queria compartilhar com vocês é que a Vale, né, seguindo aí todo... a maré também de azar que a Vale tem neste ano, né? É especulação de Guido Mantega, processos em relação aos acidentes que aconteceram no passado, enfim, a fase não está boa. É queda no minério de ferro, crise imobiliária na China. Então, realmente, o ano não está fácil para a Vale. E para somar isso, pessoal, a gente teve, então, no Reino Unido, né, uma subsidiária da Vale. Na Holanda, ela teve suas ações bloqueadas em garantia, tá? Mais ou menos 5 bilhões de reais relacionadas ao rompimento da barragem Mariana. Em resposta oficial, a Vale destaca que esse bloqueio, apesar de concedido, não indica, né, nenhuma avaliação do mérito sobre se é devido ou não. Até fevereiro deste ano, né, já foram desembolsados pela Vale mais a BHP cerca de 36,5 bilhões de reais em indenizações e movimentos aí de reparação. Na nossa visão, então, é que a Vale passa a sofrer mais um processo fora do Brasil por conta, né, do que ela já está sendo aí penalizada aqui internamente. Então é aquele movimento de tendência, né? Sei que uma empresa está sendo prejudicada, ela está perdendo os processos, eu também vou querer ver se eu consigo desembolsar algum valor. Não estou entrando no mérito, pessoal, se isso é justo ou não, mas é como que essa dinâmica aí acaba funcionando. Também tivemos, pessoal, a Pets, ela esclareceu que não há negociações em andamento sobre uma potencial fusão, que seria uma combinação de negócios com a Petlove. A Petlove, se não me engano, é uma empresa que faz planos de saúde para bichinhos de estimação. E em resposta, né, uma notícia que foi veiculada anteriormente, se não me engano, foi no Valor Econômico, a Petlove também desmentiu. É aquilo, pessoal, onde tem fumaça, tem fogo. E a gente vem acompanhando que uma série de especulações relacionadas a Pets vem rondando aí o mercado, né? Que seria essa combinação de negócios. A gente teve o CEO da companhia, né, dizendo que aumentou significativamente a sua participação. A Pets, eu não sei se ela ainda é, mas era uma das empresas em que mais o mercado apostava numa movimentação de baixa, né, que tinha muita posição vendida, ou seja, qualquer movimentação de alta, você acaba tendo o que nós chamamos de short squeeze, que é aquele investidor que estava apostando numa venda, ele é obrigado a recomprar a ação, porque aquilo, pessoal, quando você compra um ativo, você consegue ter uma projeção do máximo que você pode perder. Por exemplo, quando você compra a Petrobras, supondo, a R$ 30,00, você sabe que o máximo que você vai perder é R$ 30,00 por ação, que ela ia ir para zero. Quando você está vendido numa ação, por exemplo, você vendeu Petrobras a 30 e ela começa a subir, como que você projeta o quanto, qual é o potencial do seu prejuízo? Não tem, é infinito. ela pode subir ad eterno. Então, sempre que tipo assim, grandes casas de investimento, gestoras, olhando para o seu controle de risco, tem essa posição vendida, a sensibilidade disso é muito maior. Tá bom? Então, isso acaba gerando esses movimentos. Então, a Pets aí segue muito no radar, né, dessa movimentação envolvendo a combinação de negócio, a entrada do CEO. Em termos do ciclo microeconômico, pessoal, ainda a Pets ainda está devendo em termos de resultado. Nós tivemos também, pessoal, o Alfredo Setúbal, né, ele que é presidente da Itaúsa, ele declarou aí durante o conference call, ou seja, a conferência da empresa depois da divulgação de resultados, que a Itaúsa não tem planos de realizar novos investimentos no curto prazo, devido aí especialmente ao atual cenário macroeconômico, em que nós temos uma taxa de juros elevada, o que aumenta, né, a exigência em termos de retorno e que acaba, então, diminuindo a atratividade de projetos novos, de investimentos. Tá? Então, o que ele quis dizer é o seguinte, pessoal, a Itaúsa nada mais é do que uma holding. É uma empresa, né, que faz investimentos, a grande maioria aí dos seus investimentos é em Itaú, mas ela tem participações ali em CCR, Duratex e outras empresas. Tá? Tinha na XP, ela acabou vendendo, então por enquanto ela falou o seguinte, olha, não estou vislumbrando nada em termos de investimento, por enquanto eu estou deixando esse dinheiro em caixa, porque o CDI, né, como é que é, Motinho, o maratonista, né?
Keniano, é difícil bater esse cara,
meu. É difícil bater o CDI, a Itaúsa falou isso. Alfredo Setúbal disse isso, ó, prefiro deixar, entre aspas, tá, pessoal, pode dizer, meu dinheiro aí no CDI, porque é muito menos risco e eu tô saindo hoje muito bem remunerado para isso. E por fim, pessoal, a gente teve a Marfrig e a BR Foods tendo a sua perspectiva de crédito elevado pela Moody's, tá? A Marfrig, que passou para uma nota, né, uma visão estável, e a BR Foods passou de estável para positiva. Tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque melhora as condições com que as empresas conseguem crédito. Então, para a BR Foods especialmente, que é uma empresa muito mais alavancada, você ter ali a Moody's colocando uma perspectiva mais positiva facilita o acesso a crédito. Não que isso necessariamente faça preço, tá, pessoal, mas melhora os fundamentos de longo prazo da companhia. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar então a nossa enquete, aqui no chat do YouTube. Foram 732 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu sempre falo aqui, né, sempre que nós temos mais de 700 votos, significa dizer que vocês gostaram, que vocês engajaram aqui na nossa enquete, E deu empate, hein, Motinha? Acho que é a primeira vez que nós temos empate com 35%. Junho e julho. O nosso público reflete a situação do mercado, pessoal. Ainda todo mundo ainda é bastante dividido. 18% acham que vai ser em setembro, 10% em novembro. Essa é a nossa, então, a expectativa de vocês em relação à decisão do Fed. Motinha, a situação é a seguinte, hein? 730.
Boa, turma. Então, ó, o Fed vai vir calminho hoje. Jay Powell vai tomar uma maracujina. Eu vou mandar uma maracujina especial pro Jay Powell para ele ficar calminho e passar pro board do Fed. Senhores, não vão ficar assustadinho, com medinho de inflação de janeiro e fevereiro. Vamos olhar o ano passado. Então, hashtag Jay Powell, esteja de muito bom humor. O mundo precisa do seu bom humor de hoje. Bom, só para fechar aqui em termos de Brasil, tá? Só para mostrar mais uma coisa. Primeiro, adorei a tua frase, quando você falou, me lembrou uma influencer que tá bombando, impressionante. Quando você falou, quando você compra uma ação a R$30, é baixo risco. Afinal de contas, você só pode perder R$30.
Exato.
Cara, que frase sensacional. É. E ela é espetacular, milhões e milhões de seguidores. Bom, o que eu quero brincar, voltando um pouco mais a sério, tá? Agora é a hora da onça beber água. Eu não vou tentar falar as frases clássicas, porque agora vai chegar os projetos de lei, são quatro, senhores. A reforma tributária foi fácil arrumar consenso, o Congresso via bancada essa reforma tributária há quanto tempo? Desde, sei lá, acho que 10 anos, já tinha um PEC lá do Bernardo Api há 10 anos, e óbvio, contou com o apoio do Haddad, não sei mais de quem, e foi aprovada a reforma tributária, mas agora é que o bicho pega, amigo, agora é dizer quem vai ficar com quem. E no final, Vilegas, vai ficar explícito para o Brasil inteiro que, que o pobre paga 27,5% de imposto também. O IVA vai ser 27,5%. Todo mundo paga imposto. Inclusive, o Zé Márcio fez uma live ontem muito legal do cenário dele, e ele veio com uma sacadinha boa. É, queria falar que, poxa, Mota, falou na live, um dos motivos da queda de popularidade do Lula é esse aumento de imposto. Todo mundo já está mais do que o limite. O Brasil já arrecada um terço da sua riqueza. O Brasil tem a carga tributária de 33%. Essa combinação, quero gastar, Haddad arruma dinheiro, vai, pega mais gente lá. Tá fugindo, Haddad, pega. É, vamos botar mais imposto em aplicação financeira. Pega o cara lá. Amigo, daqui a pouco, na reforma tributária, vai ficar claro que para qualquer coisa que você gasta aí, é 27,5% de imposto. Tá, o IVA. Então, o Zé traçou um link de essa ânsia de querer gastar e para gastar tem que arrecadar aumento de tributo, está causando também, é um dos responsáveis pela queda da popularidade do Lula. E se isso for, se as pessoas começarem a ter esse raciocínio, será que isso é um sinal, Lula? Para de querer gastar, para, porque essa estratégia, Haddad pega todo mundo, está te custando popularidade. Então, para entender um pouco mais, para a gente se divertir um pouco antes do Fed, porque acho que não vai acontecer grandes novidades até o Fed, espero vocês 1h para o Resumo da Manhã, hoje com participação especial de Luan Aral.
Muito
bem.
Deixem
o like, por favor.
É isso daí. Será que a gente chegou? Quase lá, mas vamos chegar. 780.
Ah, chega.
Vamos chegar, se Deus quiser. Muito obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em Mois Morning Call. Pessoal, antes de encerrar aqui, apenas um recadinho, às 10h30 da manhã. Fiquem aqui juntinhos com a gente no canal de Genial Investimentos. Afinal, a gente vai ter a live aí da pesquisa da Genial Quest, que traz aí o sentimento do mercado em relação à avaliação, né, do presidente Lula e também do Banco Central Brasileiro. Então, aguardem, tem bastante informação interessante e importante. Uma ótima super quarta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.